Professor Daniel, boa tarde.
Boa tarde, Luciana. E boa tarde, ouvintes da CBN.
Professor, para a gente se aposentar hoje, tem duas regras aí, né? A regra 95-85, né, para homens e mulheres, de acordo com o tempo e a contribuição, e tem o fator previdenciário, né? Qual que é a melhor regra?
Pois é, Luciana. O que acontece é que, basicamente, isso depende muito do perfil da pessoa, né? A regra 85-95, na verdade, ela se faz um cálculo que acaba desdobrando sobre o fator previdenciário também. Então, vamos entender o seguinte: a pessoa, quando ela, o homem, né, no caso, vai se aposentar, pela essa regra hoje, 95, no caso dos homens, a soma do tempo de contribuição dele e da idade tem que dar 95. Caso contrário, ele tem que trabalhar mais algum tempo até que chegue a isso, né? O fator previdenciário, ele entra exatamente sobre isso, indicando o seguinte: bom, se você não alcançou ainda o tempo ou a soma total de tempos, de idade e de contribuição que lhe permitam aposentar com a integralidade do valor pago nos últimos 5 anos, com 80% do valor que foi recolhido nos maiores salários, então aí se aplica um fator previdenciário. Está tendo uma corrida agora absurda, porque as pessoas estão com medo, exatamente em função de que essa regra mude e que force as pessoas a trabalhar mais tempo, né? Não que não vão trabalhar mais tempo, né? Mas é realmente uma coisa complicada, e até nós fizemos alguns cálculos para poder avaliar a viabilidade de se aposentar ou não, ainda que recebendo menos dinheiro agora.
E o que, que diz esse cálculo, esse estudo que vocês realizaram?
O que a gente pensou aqui foi o seguinte, né? Eu usei o exemplo de um conhecido nosso que já tem 35 anos de contribuição, né? E ele já está hoje com 55 anos de idade. Então, assim, se fôssemos pensar em termos de contribuição e idade, somado, né, esses 55 com os 35 anos de contribuição, ele teria 90 a soma dele. Então, não seria possível para ele se aposentar agora. Teria que trabalhar pelo menos mais uns 3 anos para poder garantir que ele teria o direito à aposentadoria integral. Eu fiz uma pergunta discreta para o nosso amigo e eu falei: quanto é que você teria, assim, de média, dos 80% maiores salários dos últimos anos que você teve desde 94 para cá, né? Ele foi para a minha INSS e buscou esses dados. Ele teve um número de R$3.000. Esse seria o valor dele, que se ele conseguisse aposentar integralmente, receberia por mês, R$3.000. Entretanto, não consegue, porque ele está ainda com uma soma 90 e não 95. O que eu pedi, e até montei uma planilha, Luciano, e isso está à disposição dos nossos ouvintes, manda um e-mail para o nosso e-mail, nosso contato, que a gente vai encaminhar isso com certeza. É uma planilha bem crua, bem básica, mas ela dá bem claramente também a informação necessária. E nesses dados que eu obtive com alguém com 55 anos e com 35 anos de contribuição, ele teria um fator previdenciário de 0,70. Então, se a aposentadoria teria um dinheiro hoje de R$3.000 por mês, com esse fator ele vai receber R$2.100. Ou seja, ele vai ter um desconto do salário dele ou da aposentadoria dele mensal de quase R$900 por conta de não ter ainda alcançado, né, o fator 95, que é o que a lei estabelece.
Uhum. Então, no caso dele, o que é melhor ele fazer? Trabalhar mais 5 anos ou já se aposentar com fator previdenciário?
O problema é realmente esse. Se ele esperar mais 5 anos, a lei muda e ele não pega mais, né? Então, ele acaba tendo que trabalhar mais 10 anos, porque a lei vai alterar a idade mínima de homem para 65 anos. Ele vai trabalhar mais 10 anos e não só 2 ou 3 anos.
Mas daí ele não entra na regra de transição?
Sim, exatamente. E o que eu fiz aqui para poder fazer essa análise mais clara ainda foi o seguinte: de que se ele se aposentar hoje, né, considerando ainda esse fator previdenciário que derruba o salário dele, né, o dinheiro que vai receber por mês, e que continue trabalhando, porque vamos falar assim, né, se alguém hoje está com 55 anos, né, quando eu era criança era alguém que estava muito velho, né, hoje em dia eu não cheguei lá ainda, mas quando a gente vê alguém com 65 anos, o cara está na flor da idade. Os homens estão bem, as mulheres melhor ainda, né? Então, o que, que se pensa aqui? Eu fiz uma conta bem básica. 10 anos de contribuição a mais, quer dizer, se ele vai continuar trabalhando, e vai poupar esse dinheiro e vai aplicar isso num fundo pré-fixado, que a gente vem falando aqui de título do governo, né, que rende hoje, por exemplo, 10,37 ao ano. Só isso, 10,37 ao ano, né, pré-fixado. Esse valor de R$2.100 aplicados por 10 anos vai somar, no final, R$ 426.000. Isso em 10 anos apenas. Então, considere que se alguém se aposenta agora e pega esse dinheiro e poupa e aplica esse dinheiro, né, e continue vivendo com os seus recursos, com o seu trabalho que tem ainda, né, ele em 10 anos vai ter quase R$500.000 acumulado, que vai permitir que ele, com certeza, daqui a 10 anos, se ele quiser parar de trabalhar, realmente possa fazer isso com mais tranquilidade, porque ainda vai continuar recebendo o dinheiro da aposentadoria e gerando mais juros ainda. Se nós falamos de 1% ao mês, serão R$4.000 por mês que ele vai receber daqui a 10 anos, vamos pensar assim, mais os R$2.100 de aposentadoria. Vai fechar uma renda dele de R$6.000. Então, quem hoje tem condição de entrar na aposentadoria, pegando ainda um fator previdenciário, né, uma retransição que reduz um pouco o salário dele, o que vai receber, deveria considerar seriamente essa oportunidade, porque ele, se não fizer isso, ele vai ter que trabalhar por mais 10 anos. Uhum. Né, 10 anos contribuindo é muito tempo, são 120 meses, né, isso implica em muito mais trabalho. E é diferente trabalhar porque gosta e trabalhar porque está precisando. São coisas bem diferentes.
Uhum. Então tem que aproveitar agora, se aposentar, mas não pode usar o dinheiro da aposentadoria, tem que capitalizar esse dinheiro.
Exatamente, essa é a forma mais inteligente, porque esse dinheiro capitalizado, ele vai fazer um pacote de recursos que, se a gente pensar em 10 anos efetivamente, que a gente falou, né, que tem que trabalhar mais 10 anos com o governo implicando agora a mudança, isso vai significar uma boa renda e vai transformar um dinheiro que hoje é pequeno, né, e que ele vai poder acumular isso e trazer um outro patamar de tranquilidade financeira para ele já, ou para ela, né, para a mulher isso é um pouco mais tranquilo, que são 5 anos a menos, né, e transformar realmente essa dinâmica, né, do dinheiro que ele vai ter disponível a longo prazo.
Uhum. Tá certo, e o senhor disse que está tendo uma correria aí, as aposentadorias, o senhor percebeu isso?
O volume de pessoas que está procurando o INSS está assustando o governo, porque exatamente é o medo desse processo de transição que acaba prejudicando um pouco mais. O volume de pessoas está crescendo exponencialmente conforme vai passando os dias, né? Eu tinha até há pouco tempo agora aqui os dados referente ao INSS ou à aposentadoria, né? E eu não consigo agora precisar para você, né? Deixa eu ver se eu consigo buscar já aqui minha máquina isso disponível, mas o volume de pessoas, né, teve alta de 35% em 2016, se você tem uma ideia. Achei aqui os dados. 35% em 2016. Então, isso assusta. Isso tem um baque muito grande e importante no fluxo de caixa do governo.
É, vai aumentar o déficit da Previdência, né?
Com certeza. O que está errado também falar, porque, afinal de contas, esse dinheiro da Previdência já foi poupado com sobras pelo nosso contribuinte. Né? O que ocorreu foi que o recurso foi mal utilizado e acabou implicando nesse desencaixe financeiro. Mas o dinheiro de quem poupou, se tivesse sido aplicado em sistema financeiro, daria e sobraria muito mais. Fizemos aqui uma conta simples, né? Alguém que poupe por 10 anos R$2.100, que ele recebeu dinheiro da aposentadoria, ele vai ter em 10 anos quase R$500.000. Imagina alguém poupando por 35 anos.
Ah, deixa eu... Queria aproveitar então perguntar uma coisa para o senhor. Por que a nossa Previdência não capitaliza esses recursos poupados todo mês pelo trabalhador? Não tem como fazer uma transição do processo de partilha simples hoje para uma capitalização?
Poderia ser, com certeza. Seria, se a gestão dos recursos fosse através de fundos, né, como ocorre em algumas empresas estatais, veja Previ. Né, Previ, ela transformou um pouco de recurso em bilhões de reais, né, e ninguém está mais no Banco do Brasil com medo de aposentar. Por quê? Porque o dinheiro está lá e sobra muito mais, porque eles investiram muito bem. A gente fala de investir em capitalização realmente. Agora, não podemos esquecer que quando a gente fala de impostos, por mais que exista essa discussão legal, é de livre consentimento, ainda tem algumas amarras, mas o governo usa como deseja, como ele quer. Então, ele acabou financiando muitas questões, construções, obras e outros gastos que ele acha que são prioritários, já que, vamos pensar assim, alguém hoje que tem 50 anos só vai se aposentar daqui a 15, 20 anos. Daqui a 15, 20 anos, o governo ou quem estiver lá, ele vai descobrir como fazer. Ou ele paga, ou ele endivida, ou ele vai barrigar, desculpa a expressão, né? Mas ele vai empurrar isso para frente, conforme estão fazendo agora com a proposta de lei, de mudar e ampliar o tempo de contribuição para garantir que alguém possa aposentar. Então, realmente, o uso de recursos, se fosse bem feito e bem aplicado, essa discussão não teria lugar agora, não tem necessidade de discutir isso.
Tá certo. Professor, muito obrigada, hein? Uma boa tarde, até semana que vem.
Luciana, grande abraço, até semana que vem. Tchau, tchau.
E para entrar em contato com o professor Daniel Santos, o e-mail é cbnfinançaspessoais@cbnmaringá.com.br. Agora...